todas elas. Que nunca falte a Tua presença, o Teu amor, o Teu cuidado sobre nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua presença esteja conosco nessa manhã. Que as tempestades que nos assolam muitas vezes sejam acalmadas pelo poder da Tua presença. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa manhã. Fica conosco, fala ao nosso coração, e nós te daremos sempre toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Você que é grato ao Senhor, que sentiu a presença dEle, aplauda Ele, se manifeste de alguma maneira, exalte o santo nome dEle. Te exaltamos, Senhor, nesta manhã. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Aleluia. Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Por gentileza, tome o seu lugar. Estamos num final de semana profético, amém? Quem crê nisso, diga amém. E eu quero liberar algo sobre a tua vida nesta manhã, que vai fazer a diferença não somente nesse restante de ano, nesse último mês do ano que iniciaremos amanhã, mas também para o ano de 2026. O que me trouxe essa palavra ao meu coração, outro dia eu estava lá no culto do CCA, e algo que eu não tenho por costume fazer na abertura do culto, eu fiz o seguinte apelo e perguntei: quem está passando por uma luta e precisa de uma virada na sua vida, precisa de um milagre de forma urgente, levanta a mão. Normalmente quando você fala para as pessoas, elas levantam a mão, mas aí eu fiz o segundo apelo: se você realmente precisa, vem à frente. E na abertura do culto, veio praticamente 100% da igreja à frente, com a necessidade de um milagre e de uma virada na nossa, na vida deles. O que eu entendi? Que sempre há no nosso coração, em alguma área, nós estaremos sempre precisando de um milagre, de uma virada, uma transformação na nossa vida. Quem precisa disso nessa manhã, diga amém. Eu trouxe para nós, para nos ilustrar nessa manhã, três histórias. Três passagens, eu vou ler uma delas, as duas demais vou citar apenas por causa do tempo. Mas nós vamos ver os ingredientes necessários para que nós possamos viver essa virada na nossa vida, essa transformação, não somente agora, mas em 2026, ingredientes que não podem faltar na nossa vida de jeito nenhum. Não somente para o próximo ano, mas tem que ser algo contínuo, tem que ser um estilo de vida. 1 Reis capítulo 17, se você puder abrir, no versículo 8. 1 Reis, capítulo 17. A palavra do Senhor diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês que aqui apanhei dois gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Veja que situação de caos, de crise que eles estavam vivendo. Quando você conversa com quem for, todo mundo está com muito medo da situação política, situação financeira, e o próximo ano como vai ser, os rumores são de uma crise iminente que está chegando, uma recessão enorme. E lá, da mesma forma, tente imaginar a crise que estava acontecendo, ao ponto que o homem de Deus não tinha alimento para si. Aonde ele manda, Deus não manda aquele homem de Deus ir até aquela viúva, porque ele apenas queria que a viúva servisse. Ele estava também passando por crise. A crise estava estabelecida e todos estavam naquele momento, naquele mesmo ambiente. E quando ele chega lá, naquela viúva, a situação era tão séria ainda, que ela chega ao ponto, além dela ser viúva, estava passando pelo luto, estava com seu filho, tinha apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite, e ela diz: façamos para nós um bolo, ia fazer um bolo para ela e para o filho, e morreria. Que situação de crise. A segunda passagem que eu quero trazer para você está lá em 2 Reis capítulo 4, fala de uma outra viúva, onde ela se apresenta ao homem de Deus falando assim: meu marido, teu servo, morreu, e o credor veio para levar meus filhos. Olha que situação. Além dela estar endividada, passando pelo luto, devendo, veio o credor e queria levar seus dois filhos como escravos. Duas situações que precisavam de uma virada urgente na vida deles. E o homem de Deus pergunta para aquela segunda viúva, pergunta assim: o que você tem? E ela responde: nada, a não ser um pouquinho de azeite. Então, baseado nessas duas histórias, um ingrediente que não pode faltar na minha e na sua vida, nesse finalzinho de ano e no ano que vem, e no decorrer da nossa vida, é um pouco de azeite. Repita comigo: um pouco de azeite. Um pouco de azeite. O que o azeite representa? O azeite representa a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. O ingrediente que não pode faltar, a nossa maior necessidade, quando você olha para o ano que vem, você fica fazendo contas, o que não pode faltar, o que tem que ser acrescentado, o que tem que vir. A tua primeira resposta não pode faltar um pouquinho de azeite, porque o azeite sempre vai ser o ingrediente para que o milagre comece a acontecer na minha e na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Se o homem de Deus perguntasse para você hoje: o que você tem? Será que você poderia responder: eu tenho um pouco de azeite? E quando se fala de um pouco de azeite, eu não estou falando de você acreditar em Deus, mas sim de quanto de Deus tem em você, quanto da presença dele tem em você, dirigindo a tua vida, controlando a tua vida. E essa presença, essa busca, precisa ser a tua maior necessidade. O primeiro ingrediente que não pode faltar é um pouco de azeite. Puder mudar o slide para mim lá, por favor. Não pode faltar. Precisa ser o primeiro ingrediente. Quando o povo estava passando lá, no Egito como escravo, e o anjo da morte passou, o que definia que a morte não chegaria na casa do povo de Deus? A marca do sangue. Hoje, além deste sangue, o que vai nos definir como filhos, como ele vai olhar para nós e nos reconhecer como filho, é o quanto dele tem em nós. A marca dele nas nossas vidas não tem a ver com aquilo que eu fiz lá no passado, não tem a ver com aquilo que eu estou fazendo hoje, tem a ver com aquilo que você tem carregado dentro de você. Quanto desse azeite tem na tua vida? E o primeiro ingrediente que não pode faltar é a presença de Deus. Que a tua oração seja: Senhor, que no ano que vem eu aceite que falte tudo, menos a tua presença. Tua presença precisa ser tudo o que eu preciso. E uma virada aconteceu na vida dessas duas mulheres porque tinha um pouco de azeite. A primeira viúva tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. A segunda disse: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite numa farinha. Enquanto tiver um pouco da presença de Deus na nossa vida, os milagres vão acontecer mais cedo ou mais tarde. A situação é difícil para nós, mas não é difícil para o Senhor. Para nós parece irreversível, mas para o Senhor é a oportunidade, um grande milagre na minha e na sua vida. Amém? Que no ano que vem nunca falte a presença de Deus na sua vida, de maneira nenhuma. Precisa ser tudo o que nós temos. Segundo ingrediente que não pode faltar, segundo posicionamento nosso, atitude nossa que não pode faltar: sempre entregue tudo ao Senhor. Você já pensou aquela primeira viúva? Quando ela tinha só para fazer um pequeno bolo, um pão para ela e para o seu filho, se ela fica olhando assim, não, mas só tem, eu vou comer o meu filho, fazer essa última refeição, vou garantir aqui. Não, o que ela fez? Ela entregou tudo. E a segunda, a terceira história que eu quero equiparar as três juntas aqui, para que você possa ver que todas elas estão ligadas pela mesma situação. João capítulo 6 fala de um momento onde Jesus atravessa o mar e chega lá uma grande multidão. A Bíblia fala que tinha no mínimo 5 mil homens. 5 mil homens. Cabeças de família. Então a multidão para ser alimentada naquele momento era muito grande. Os discípulos falando: o que nós faremos? Aonde arranjaremos comida? E lá, em um determinado momento, aparece um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Quando você pega e fica imaginando 2 peixes, a gente às vezes fica pensando, não, tinha 2 bagrão desse tamanho, 2 curimba desse tamanho, não. Quando você olha lá na África, aqueles pratos de comida que aquele pessoal come, parece que eles colocam um peixinho seco por cima, assim, desse tamanho, assim. Eu fico imaginando que aquele menino estava com alguns pãozinhos, talvez uma bolacha, 5 bolachas e 2 peixinhos daquele. Era a pessoa mais próspera que tinha naquele lugar. Se tinha alguém próspero naquele lugar, era aquele menino. Aí, quando ele olha para aquilo, e todo mundo com fome, se perguntasse para mim, meio gordinho, assim, falava: ah, eu vou guardar para mim mesmo, que eu vou garantir o meu sustento aqui. O que que ele faz naquele momento? Ele entrega tudo. E quando ele entrega tudo, o milagre acontece. A multiplicação acontece. Se ele ficasse olhando, se a viúva ficasse olhando, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, só tem 5 pães e 2 peixinhos, o milagre não teria acontecido. Aí você fica olhando assim: não, mas olha aqui, o meu casamento não está bom, não adianta. Não olha para a situação do teu casamento, entregue para o Senhor. Mas minha vida financeira está tudo arrebentado, tá, estou devendo. Não olhe para a situação. Se eles ficassem olhando para aquilo, não teria acontecido um milagre. Mas quando nós olhamos para qualquer situação e para tudo que nós temos, e nós decidimos entregar para o Senhor. Eu abri uma empresa há mais ou menos 8 anos atrás. E o primeiro mês, eu comecei ela, lembro que era dia 22 de um mês. Eu esperei passar aquele restante do mês, mais os 30 dias seguintes. Chamei a funcionária que cuidava de tudo e perguntei para ela: como é que foi o mês? Como que fechou tudo? Ela falou assim: olha, deu para repor toda a mercadoria, deu para pagar aluguel, deu para pagar o contador, deu para pagar imposto, deu para pagar tudo, mas não sobrou nada. Mas ficou tudo certo. Estamos 0-0. Falei: tá, mas quanto deu o total de tudo? E ela me passou. Falei: então tá bom. Vim aqui na igreja e entreguei o mesmo valor, tudinho para o Senhor. Se falasse para alguém, falei: cara, você é louco, você está abrindo a empresa agora, você entregou o teu primeiro mês. Eu não olhei para uma empresa que eu estava abrindo num lugar onde todo mundo falava que nada ia para frente. Eu não olhei para o pouco que eu tinha, recurso que eu tinha para abrir aquele primeiro empreendimento. Mas eu entreguei tudo, e quando eu entreguei tudo, no final daquele mesmo ano, eu já vendia 10 vezes mais do que aquela oferta que eu tinha entregado. Tudo por quê? Nós entregarmos tudo. Finanças, nossa vida, os nossos problemas, as vitórias, entregue tudo ao Senhor. O menino entregou tudo, a viúva entregou tudo, e quando nós entregamos tudo, o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Terceiro posicionamento nosso, ou ingrediente que precisa ter na nossa vida, é sobre o que está escrito lá em João capítulo 6. Sirva ao Senhor com tudo que você tem. Sirva, nunca deixe de servir ao Senhor com tudo que você tem. Existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. Vou falar de novo, acho que você não entendeu. Existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. O momento estava lá de crise. O menininho entregou e serviu ao Senhor. A viúva, a primeira das viúvas lá, entregou aquele pouco e serviu ao homem de Deus. Aquele menino serviu entregando tudo. E o que é mais lindo? Era um momento de crise, um momento de muita escassez. E aqueles discípulos, começaram a pegar aquele pão, aquele peixe do cesto e começaram a servir, a entregar, a servir as pessoas que estavam ali, servir ao Senhor Jesus, ao reino que estava sendo estabelecido naquele lugar. E a Bíblia fala que depois de tudo, todos saciados, aqueles que serviram, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos Jesus tinha servindo naquele momento? Quantos cestos cheios sobrou? Existe um galardão diferente para aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que estavam servindo, além de ver as pessoas saciadas, além de estarem saciadas, cada um delas saiu carregando um cesto cheio. Por isso, coloque no teu coração: eu preciso servir ao Senhor de alguma forma. Você pode servir com as tuas finanças. Você pode servir sendo fiel aqui no culto. Você pode servir abrindo a tua casa para que a palavra seja pregada. Você pode servir sendo um líder. Você pode servir no ministério. Você pode servir em várias áreas. E eu garanto para você que existe um galardão especial para aqueles que decidem servir ao Senhor. Que dentro das tuas orações nesse ano, que você coloque no teu coração: Senhor, algo que não pode faltar na minha vida vai ser azeite. Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho. E Senhor, eu nunca vou deixar de te servir. Você tem servido ao Senhor de alguma forma? Você tem servido? Existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. E o Senhor tem algo preparado de forma diferente para você. Deus tem algo preparado. Decida servir ao Senhor com tudo que você tem. Entregue tudo. Tente imaginar aquele menino. Tente imaginar aquele menino. Ele olhando aquele milagre acontecendo. Era só um menino com um pouquinho de pães e alguns peixes. Tente imaginar ele olhando aquela situação e ele saltando: eu não acredito que os meus pães e os meus peixes estão alimentando essa multidão. Eu não acredito que a minha pequena oferta serviu de ingrediente para que o Senhor Jesus fizesse um grande milagre. Fale de Jesus para as pessoas. Convide as pessoas para estar aqui. Abra a tua casa para que a palavra seja pregada. Eu fico imaginando o pastor Nelson ontem no culto contando que há 50 e poucos anos atrás, um pastor entrou na casa dele e pregou a palavra pela primeira vez. E esse pastor continua sendo o pastor dele até o dia de hoje. Tente imaginar o coração desse pastor, quando que ele imaginava que ele entraria lá naquela fazenda, naquela casa de italianos que não acreditavam. E lá estaria um pastor Nelson, porque alguém decidiu servir ao Senhor com tudo. O Senhor vai te usar para produzir milagres nessa igreja. Eu lembro da irmã Laís que está sentada ali. Um dia ela ligou para falar com a minha mãe. E ela perguntou para minha mãe: quem está falando? Quem que está aí? Atendeu o telefone. Aí minha mãe falou: é o meu filho Sandro. Falou: deixa eu falar com ele. E quando eu peguei o telefone, isso uns 2 anos antes de eu me converter, e ela falou assim: o Senhor tem um propósito na tua vida e Ele vai te usar grandemente. 2 anos antes de eu me converter. Isso foi há 23 anos atrás. Mas aquela palavra entrou. Aí tinha a irmã Tereza que foi lá e entregou um CD para minha mãe. E eu catava o CD da minha mãe escondido, me fechava dentro do carro para me escutar o louvor e chorar, porque eu tinha vergonha de que a minha mãe soubesse. Onde que já se viu minha mãe saber que eu estou ouvindo louvor e chorando? Por quê? Porque alguém decidiu servir ao Senhor. E a obra tem sido feita e vai continuar sendo feita. E vai ser assim na tua vida. Então, se você quer ter um ano de vitória, se você quer esses ingredientes, que isso seja um estilo de vida, não uma atitude somente para uma virada de ano, mas que seja um estilo de vida, que a tua maior necessidade seja sempre a presença de Deus, que isso nunca possa faltar, que você seja como um daqueles cristãos que você olha, está passando pela maior dificuldade, mas você olha para ele, está feliz, está com fé, está cheio de alegria, e você às vezes não compreende aquilo. Você não compreende porque ele tem tudo o que ele precisa, que é a presença de Deus, que nunca pode faltar na minha e na sua vida, amém? Gostaria de convidar você a ficar em pé. Ministério de louvor. E Eu quero deixar um texto aqui para vocês. O Espírito, queremos reconhecer que a palavra que será ministrada vem de encontro à nossa necessidade, mas principalmente que ela venha do teu coração. Pai, nós declaramos nesta manhã, Senhor, que o Senhor estará presente em todos os momentos. Declaramos, Pai, que diante de todas as nossas lutas, nossos anseios, nossas necessidades, a tua presença é a maior delas. Nós precisamos da tua presença, precisamos do Senhor. O Senhor é a nossa maior necessidade. Nós podemos perder tudo, Senhor, só não podemos perder a tua presença. A tua presença é que nos faz melhores. A tua presença é que nos dá refrigério. Pai, a tua presença é que traz calma a tempestades que se levantam contra nós. Então, Senhor, nós declaramos nesta manhã que precisamos da tua presença. Precisamos da tua presença. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar. E nós te daremos sempre toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Será que você pode aplaudir a presença de Deus? Te adoramos, Senhor. Seja bem-vindo nesta manhã. Seja bem-vindo, Senhor. Sinta-se à vontade neste lugar. Te adoramos, Senhor. Obrigado por tua presença. Sinta-se à vontade neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Que Deus abençoe teu dia, tua semana, o mês que nós vamos começar amanhã. Que seja um mês de paz, um mês de bênção. Que você seja surpreendido pelo Senhor em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, tome o seu lugar. Nós estamos numa semana profética na igreja e eu quero nessa manhã declarar uma palavra profética sobre a tua vida. E que essa palavra venha trazer muito fruto, não somente nesse mês de dezembro, mas no mês do ano de 2026 inteiro e principalmente que se torne uma realidade na tua vida, que se torne um estilo de vida, uma maneira de viver e que possa fazer a diferença na tua vida em todo o tempo, amém? Eu, quando preparei essa palavra, estava preparando essa palavra essa semana e Deus estava trabalhando e ontem eu montei ela, baseado num culto que eu estava lá no CCA, e eu quebrei um pouquinho o protocolo, a gente prega a palavra e no final faz o apelo, e eu fui dirigir o culto. E eu perguntei assim, quem precisava de um milagre? Quem precisava de uma virada na sua vida? E como é tradição, a maior parte das pessoas levanta a mão, como já um hábito. Mas eu falei, você que realmente precisa, vem à frente. E quando eu vi isso na abertura do culto, que quase 100% das pessoas foram à frente, caiu a realidade que, querendo ou não, todos nós precisamos de um milagre, de uma virada na nossa vida. Aí parece que foi de forma coincidente, eu fui num congresso de pastores, e o pastor fez a seguinte pergunta, era um congresso de pastores, se tem alguém aqui que precisa de uma virada na sua vida, se está endividado, com problema financeiro, problema na saúde, eu pensei assim, os pastores não vão nem ficar em pé, né, porque precisa ser forte, fortaleza. 100% dos pastores ficaram em pé, com problemas de todos os tipos. Então nós precisamos de milagre, de virada nas nossas vidas todos os dias, amém? E eu quero apresentar para vocês três passagens de um momento de caos que precisava de uma virada. E eu quero apresentar os ingredientes que fizeram parte dessa virada e que isso tenha na nossa vida todos os dias. E se tiver, tenha certeza que sempre haverá viradas na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis. Quem ama a palavra de Deus? Vou ler bastante Bíblia, amém? Hoje de manhã eu li um texto e aí só falei sobre os outros. Agora eu quero ler três bem grande, amém? Mas isso é para quem ama a palavra de Deus, amém? 1 Reis 17, no versículo 8. 1 Reis 17. A palavra do Senhor diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-lo, ele chamou-lhe e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? 2 Reis capítulo 4, no versículo 1. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. A palavra diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, e tu sabes que o teu servo temia, e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe a porta que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. João 6, no versículo 1. A palavra diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comeres? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Preso, disse: estás aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas é isto para que temos. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-lhes, se pôs os homens em número de quase 5 mil. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. 3 situações onde existia um caos instalado e que eles precisavam de uma forma urgente, de uma grande virada. Tente imaginar o primeiro caso. Olha o tamanho da crise que estava estabelecida. Você pode ver nos dias de hoje, quando você conversa com alguém, todo mundo está reclamando de algo e com medo do futuro. E dizendo que se está ruim o ano que vem, ainda vai piorar, que a coisa vai ficar mais difícil que isso, é só a porta da recessão que está chegando. E naquele momento existia uma crise tão grande, que o homem de Deus, ele não foi enviado para aquele lugar porque Deus simplesmente queria que a viúva o alimentasse. Ele foi levado para aquele lugar porque aonde ele estava passando por uma crise também. E Deus mandou lá que lá existia uma mulher com um pouco, mas o homem de Deus também estava passando pela mesma crise. A mulher, além de viúva, sozinha, ia fazer apenas um pão com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, comeria para morrer. E ainda chega o homem que Deus mandou para que ela sustentasse. No segundo caso, também era um momento de luto, de morte, onde o marido dela tinha morrido. E ela chega para o homem e diz assim: meu marido, teu servo morreu, e o credor veio para levar meus filhos. Além de ela estar no momento de luta, endividada, o homem ainda queria levar os dois filhos como escravos. Tente imaginar a crise que estava estabelecida. E muitas vezes nós estamos vivendo momentos assim. Momentos de caos, momentos de luto, momentos de morte. Talvez não foi uma morte física, mas é um casamento que está prestes a morrer. Você emocionalmente está morrendo por dentro, espiritualmente. Crise financeira, crise em todas as áreas. E nós precisamos sim de milagres, assim como essa mulher precisava de milagres. As duas viúvas precisavam de milagres, nós também precisamos. Quem precisa de milagre? Que diga amém. Duas situações estabelecidas. No segundo, Jesus estava ali presente, uma grande multidão para ser alimentada, nem dinheiro eles tinham suficiente para comprar, não tinham onde comprar aquilo, e precisava a multidão ser alimentada. Não era momentos que dava para esperar, tinha que ser resolvido de forma urgente. Mas existiu três ingredientes nessas três histórias. E por que eu li tanta Bíblia? Porque quando eu estava preparando e Deus estava trabalhando comigo a respeito disso, eu vi que parece que as três histórias estão ligadas da mesma forma, e os ingredientes que fazem parte de uma também fazem parte da outra. E se nós tivermos esses ingredientes, não para com o objetivo de receber algo para o ano que vem, não com o objetivo de fazer algo para que o mês de dezembro seja bem, mas se nós fizermos isso colocando como objetivo ter na nossa vida um estilo de vida dessa forma, a nossa história pode se tornar diferente do que é. E nada pode estar tão bom que o Senhor não possa melhorar mais ainda. Quem crê comigo, diga amém. Pense naquele menininho, pensa alguém próspero. Era aquele menino que estava lá. Nem Jesus tinha o que aquele menino tinha, mas ele tinha 5 pães e 2 peixes. Alguém próspero naquele lugar. Mas a situação ainda ficou muito melhor para ele, e vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus. Se crer comigo, diga amém. E nessas histórias, o primeiro ingrediente que não pode faltar na nossa vida para que o milagre aconteça, repita comigo: na minha vida, não pode faltar azeite. O azeite não pode faltar na nossa vida. Nunca deixe o azeite faltar na sua vida. O que que representa o azeite? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Aquelas mulheres começaram a viver um milagre na vida delas, porque existia azeite. A primeira delas falou assim: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O homem de Deus pergunta: o que que é que você tem em casa? Eu não tenho nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. E quando eu falo de azeite, de presença de Deus, não é de você acreditar na presença de Deus, de você vir para o culto, é o quanto de Deus existe em você. Se eu fosse o homem de Deus hoje, representando aquele, perguntasse para você: o que você tem hoje? Será que você pode dizer: eu tenho um pouco de azeite? Eu tenho um pouco de azeite. Quando estava aquele caos instalado lá no Egito, onde na última das pragas era para morrer todos os primogênitos de Israel, do povo do Egito, Deus manda que uma marca fosse colocada nos umbrais das portas. E aquela marca foi colocada, e o que discernia quem era do povo de Deus ou não era, era aquela marca. E hoje, da mesma forma, quando o Senhor olha para nós, No momento de caos, de dificuldade, Ele olha para nós, o que faz Ele nos reconhecer como seus filhos? É se existe a presença dEle na nossa vida. Se Ele reconhece o seu filho na nossa vida. Se a presença do Espírito Santo está lá. Porque não tem a ver com aquilo que nós fizemos lá atrás. Ah, porque eu sou cristão há 20 anos e faço. Ah, porque eu estou fazendo agora. Não tem a ver com o que você fez ou está fazendo hoje. Tem a ver com aquilo que você tem carregado dentro de você. Sobre a presença do Espírito Santo. E nós temos que nos perguntar quanto temos dessa presença. Quanto tem dessa presença dentro de nós? Eu sei que vai chegando o final do ano, nós vamos fazendo cálculos e vamos planejando sobre aquilo que nós queremos para o próximo ano, fazemos um cronograma dos nossos sonhos, dos nossos planos, mas a nossa maior necessidade, aquilo que não pode faltar na nossa vida no mês de dezembro e no ano de 2026, é a presença dEle na nossa vida. Quem crê comigo, diga amém. Temos que entender, Ele precisa ser a nossa maior necessidade. Ele precisa ser aquilo que nós mais precisamos. Porque a presença dEle é um ingrediente para que os milagres aconteçam na minha e na sua vida. Para que toda a situação seja revertida. Para que momentos de crise, de escassez sejam transformados. O segundo ingrediente que não pode faltar na nossa vida, que tem que ter na nossa vida o tempo todo, é a entrega. Repita comigo: entrega tudo ao Senhor. Sempre entregue tudo ao Senhor. Se aquela mulher, fique imaginando isso, se aquela mulher pega e o homem de Deus pede para ela a farinha, o azeite, ela olha assim, não. Eu fico falando por mim, eu meio gordinho assim, gosto de comer bastante. Primeira coisa que eu ia falar, não, eu vou comer eu mesmo. Se só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou comer eu mesmo. Mas ela não olhou para aquilo. Ela não ficou olhando para aquilo e lamentando. Mas ela fez o quê? Ela entregou para o homem de Deus como ele tinha orientado. Aquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele só tinha 5 pães. Ele podia ficar olhando, não, mas não, isso aqui não vai dar. Não tem jeito, não vai dar para todo mundo. Se for dar um pedacinho para cada um, vai ficar todo mundo com fome. Então eu vou comer eu mesmo, vou guardar, que vai dar para agora, vai dar para de noite, vai dar para amanhã cedo, e eu volto para casa com a barriga cheia. E ele ficaria olhando para aquilo e o milagre não tinha acontecido. E às vezes nós estamos olhando assim para situações da nossa vida. Existem situações que estão como a primeira parte que eu contei. Situações de morte, situações de caos, de escassez. E nós ficamos olhando assim. Olhando para a situação, não vai ter jeito. Acho que eu deixo. Não adianta, não adianta. Não adianta entregar minhas finanças, não adianta entregar as finanças. Não adianta, o casamento já não tem mais jeito. Essa situação não tem. Eu já fui em tudo que é tipo de médico. Eu continuo com depressão, eu continuo cada vez piorando. Não adianta entregar e fico olhando para aquela situação de caos. Mas quando nós decidimos entregar tudo, o Senhor faz milagres nas nossas vidas. Mas nós temos que aprender a entregar todas as áreas da nossa vida. O homem é uma bênção mesmo, né? Todo homem tem um espírito de mecânico na sua vida. Já percebeu isso? Quando você vê um carro parado, a primeira coisa que o homem faz, ele abre o capô, aí ele dá uma respirada com o mecânico, ele vai olhar, ele dá uma balançada, e dá uns tablefes para cá e mexe para lá, como se ele entendesse de tudo. Tem alguns que entendem, mas eu, por exemplo, não tem jeito, mas eu faço isso. Parou o carro, a primeira coisa, eu abro o capô e vem o espírito de mecânico que eu vou tentar resolver, e de vez em quando até umas batidinhas assim para ver se funciona. E às vezes nós estamos exatamente assim. As situações da nossa vida, nós estamos tentando de tudo, fazendo de tudo, menos entregando tudo ao Senhor. E ainda olhando para as situações, pô, 5 pães e 2 peixinhos, e olha, não, está assim, ó. Um dia, há uns 8 anos atrás, eu abri uma empresa, e eu lembro que eu abri, ela começou no dia 22 de um mês, e aí eu correu aqueles restantes de mês e mais o mês seguinte inteiro. Aí eu perguntei para a funcionária, como é que foi tudo? Ela falou assim, olha, deu para pagar o aluguel, deu para pagar o salário, deu para repor a mercadoria que foi vendida, deu para pagar o contador, água, luz, internet, tudo mais, mas não sobrou nada. Falei, então tá, mas quanto foi tudo? Ela me falou o valor. Falei, então tá bom. Eu vim aqui no final de semana seguinte e entreguei todo aquele valor de oferta ao Senhor. Eu entreguei tudo. Se eu falasse para alguém e contasse naquele momento, iam me chamar de louco. Mas você está começando o negócio agora, como é que se faz o negócio dele? Mas eu não fiquei olhando para a situação, para os importunos que via, mas eu fiquei olhando para quem eu estaria entregando tudo. E no final daquele mesmo ano, eu já vendia na minha loja mais de 10 vezes aquilo que eu tinha ofertado. Por quê? Entrega. Na minha mão ficaria apenas 5 pães e 2 peixinhos. Na mão do Senhor era um grande milagre. 3 situações iguais. Onde não pode faltar a presença de Deus. Onde nós precisamos aprender a entregar tudo ao Senhor. O que você está retendo até hoje que precisa ser entregue ao Senhor? Eu não estou falando de dinheiro aqui. Estou falando de situações da nossa vida. Que nós precisamos entregar. Que nós precisamos confiar. Que nós precisamos crer. Que nós temos que parar de tentar resolver do nosso jeito. E se nós colocarmos isso como estilo de vida para nós, os resultados da nossa vida vão começar a ser diferentes. Terceiro ingrediente que não pode faltar no nosso estilo de vida. Repita comigo. Nunca deixe. Mas com voz alta, nunca deixe de servir ao Senhor com tudo que você tem. Existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. Vou falar de novo, existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. Como eu posso servir ao Senhor? O fato de você estar aqui sendo igreja todo domingo, você está servindo ao Senhor. O fato de você abrir a sua casa para pregar a palavra de Deus, mas você não quer abrir célula, mas a célula é na tua casa, você está servindo ao Senhor. O fato de você toda semana fazer a tua célula, de ser fiel ao teu líder, você está servindo ao Senhor. Quando você vem aqui e entrega a tua oferta, o teu dízimo, você está servindo ao Senhor. Quando você é fiel, você está servindo ao Senhor. E existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. A situação era de caos. Uma multidão, 5.000 homens. E eram cabeças de família. E naquele tempo tinha homem que tinha 2, 3 mulheres. E além de gostar de ter filho, imagine só. Quantas mulheres, quantos filhos não tinham naquele lugar para ser alimentado. Mas tinha um menino lá com 5 pães e 2 peixes. Agora tente imaginar aquele menino quando viu os 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, na mão dos homens de Deus, e ele viu aquilo que ele estava servindo, ser instrumento, ser ingrediente para um dos maiores milagres que Jesus fez. Pastor Nelson ontem no culto à noite, ele falava a respeito do pastor dele. Há 50 anos pregou a palavra para ele a primeira vez. Tente imaginar um homem que decidiu ir lá numa fazenda de italianos que não acreditavam na palavra, entrar naquele lugar e pregar a palavra, e tinha lá um menino lá, e de repente esse menino se torna o apóstolo Nelson, ganhador de almas até hoje. Por quê? Porque alguém decidiu servir ao Senhor. Aí estavam lá os discípulos, eu quero lembrar você mais uma vez, que existe um galardão diferenciado para aqueles que servem a Deus. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Eu acredito assim que eram aqueles 12 que estavam servindo, que a Bíblia fala ali, porque ele repartiu entre os 12, e os 12 com aqueles que se assentavam. Quantos cestos cheios sobraram? 12. Um para cada um. Por quê? Porque eles serviam ao Senhor. E assim vai ser na tua vida, amém? Sirva ao Senhor com tudo que você tem. aquela mulher que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas ela decidiu servir ao homem de Deus com tudo que ela tinha. E a Bíblia fala que a farinha da panela nunca acabou e o azeite da botija jamais secou. Assim vai ser na tua vida. Existem alguns grupos de pessoas. Existe um grupo que só quer ser alimentado. A multidão que quer viver os milagres, quer os milagres, que quer ser alimentada. Mas existe um grupo diferenciado de pessoas que querem a presença de Jesus, que querem o azeite, que entregam tudo e servem com todo o amor possível. Para esse grupo, o Senhor tem um galardão diferenciado. E eu falo para você, que se você decidir usar esses três ingredientes, não como um segredo, porque se eu falar para você que é um segredo para você ter um 2026 maravilhoso, eu estou te dando um segredo só para você fazer uma troca. Daí no final de 2026 você vai precisar de um outro segredo para fazer uma outra troca. Não, eu estou propondo para você um estilo de vida, de alguém que se preocupa antes de tudo em ter a presença de Deus todos os dias na tua vida. Alguém que se preocupa antes de tudo em entregar tudo o que tem. As coisas boas, as ruins, os dias bons, os dias maus. E para aqueles que decidem servir ao Senhor. Não porque somente existe, isso é uma recompensa, esse galardão diferenciado. Mas porque amam. Porque se você, eu vou falar para você, se você quiser a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, e fazer dela a tua maior necessidade, as outras duas coisas se tornam naturais na tua vida. Porque tem quem ama a presença de Jesus, não tem problema em entregar tudo. Quem ama a presença de Jesus, não se pesa para servi-lo, das mais diversas formas que nós temos de ser disponível para servir. Mas nunca vai querer. Alguém que preza pela presença de Jesus mais que tudo, nunca vai querer fazer parte somente da multidão, que quer ser alimentada, que quer os milagres. E é essa geração que o Senhor Jesus vai chamar, vai vir buscar e vai ter prazer de um dia nos encontrarmos com Ele lá na glória. Em nome de Jesus, amém? Fique em pé no seu lugar. Existe uma promessa, está lá em Romanos 8, 28, e a palavra diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa palavra eu profetizo na tua vida, que se esse estilo de vida se tornar real na sua vida, todos os dias da sua vida, todas as coisas contribuirão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas irão trabalhar a teu favor. Tudo. Você vai pensar em algo e Deus estará trabalhando a teu favor. Ele vai te reconhecer como filho. Ele vai te reconhecer como filho. Ele vai olhar para você diante da multidão. E Ele vai ver aquela situação e dizer assim: eu não posso passar desapercebido. Ali vai um filho meu. Tem muito da minha presença nele. Tem muito da minha presença no coração dele. E é isso que faz a diferença. Sabe, quando você olha para aqueles cristãos, você sabe que tem muitas pessoas que estão passando por um deserto grandioso, mas você olha, você não vê elas abaladas, você vê, parece que uma alegria no coração delas, às vezes incompreensível por muitos, mas está um caos e ele continua sorrindo. Sabe por quê? Porque tudo está desmoronando. Menos a presença de Jesus, que é a maior necessidade, que continua firme, inabalável, crendo que o socorro sempre virá do alto, da onde está o Senhor, amém? Da onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. É essa presença que não pode faltar, é essa presença que precisa ser a nossa maior necessidade. Se você me vê aqui falando cada vez que eu aparecer aqui, Senhor,
toda exaltação, levante suas mãos, clame a Ele, peça a presença dEle nesse lugar. Nós sabemos que o Espírito de Deus já está aqui, está falando aos nossos corações, mas nós queremos pedir também que Ele esteja, Senhor, sendo adorado nesse lugar. Levantamos nossas mãos em sinal de rendição à Tua presença, levantamos as nossas mãos porque Tu és digno, merece todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia, Senhor, queremos estar na Tua presença e dar o nosso melhor ao Senhor. Pedimos que o Senhor esteja aqui do começo ao final, nos revelando aquilo que está dentro da Tua palavra, fazendo de nós mais sábios, mais adoradores. Queremos ser pessoas amadas do Senhor, mas também, Senhor, queremos estar preparados para receber aqueles serão amados do Senhor também. Usa nossas vidas, Pai, de uma forma sobrenatural. E a Tua presença esteja aqui. E nós possamos exaltar o Teu nome em todo momento através da nossa adoração. Amém? Amém? Aplauda o Senhor. É para o Senhor. Mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Alex. Vou trazer uma palavra. Vou ser o garçom hoje de vocês com uma palavra direto do trono de Deus. Eu creio que todos estão aqui esperando uma palavra para a semana. Mas eu quero dizer que Deus revelou algo mais. Ele quer dar uma palavra para o seu ano. Ele quer que você acabe o ano 2025 abençoado. Mas Ele quer mais. Ele quer um ano aceitável, um ano bendito para a tua vida. 2026, abençoado de uma forma sobrenatural. Eu tenho certeza que muitas promessas ainda vão se cumprir esse ano na vida de cada um aqui. Mas o que Ele ministrou ao meu coração, para mim servir hoje numa bandeja para cada um de vocês, é o ano bendito do Senhor. Porque nós estamos lá no CCA com a semana 4x12. E ontem o nosso pastor Nelson, trouxe uma palavra para o ano todo. E eu estava com uma palavra pronta para esse ano ainda. Mas quando eu cheguei em casa hoje, Deus mudou toda a palavra. Então eu tenho certeza que quem está aqui vai se deliciar com o manjar do Senhor para o ano 2026. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor lá em Salmo 145. E nós vamos usar ele como base. O Salmo 145, ele é um salmo muito interessante. Ele tem um tempo indeterminado, ele não foi datado, esse salmo. A maioria dos salmos foram relacionados a um tempo de guerra, a um tempo de paz, a um tempo de conquista, a um tempo de vitória, a um tempo de construção, um tempo de reconstrução, um tempo de qualquer situação que aconteceu na história. E ele é datado, e o Salmo 145 me chama a atenção, porque ele não foi datado, ele foi atribuído a Davi. Mas ele não foi datado. Ele não tem uma época específica, mas as palavras de Davi vai fazer com que a gente entenda para qual época esse salmo foi escrito. E ele começa assim, Salmo 145, eu te exultarei, meu Deus, ó rei, e bendirei o teu nome para sempre. A cada dia te bendirei e te louvarei, teu nome para sempre e sempre. Grande é o Senhor, muito digno para ser louvado, e a sua grandeza é inescrutável. Marca essa palavra aí, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Uma geração louvará as tuas obras à outra e declarará os teus poderosos atos. Uma geração declarará a outra e declararão os teus poderosos atos. Eu falarei da gloriosa honra da tua majestade e as tuas maravilhosas obras. E os homens falarão da força dos teus terríveis atos, e eu te declararei a tua grandeza. Eles proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão tua justiça. O Senhor é grandioso e cheio de compaixão, tardio em se irar e grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as tuas tenras misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras se louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Eles falarão da glória do teu reino e conversarão sobre todo o seu poder, para fazer conhecidos os filhos dos homens os seus poderosos atos e a glória e majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura através de gerações e gerações. Amém? Eu vou continuar ele daqui a pouco. Mas eu quero fazer a introdução baseado primeiro nesses 13 versículos. Eu queria falar primeiro sobre inescrutável. Eu peguei a tradução, lógico, né? Nem todo mundo é perfeito. Então vamos lá pelo que diz a IA. Diz assim, significa algo que não pode ser completamente compreendido e investigado. Deus separou as nossas vidas, separou nesse momento a nossa geração para falar das coisas de Deus que são inescrutáveis. Ele me separou, separou você para que você possa falar das coisas de Deus, as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Tudo que nós fazemos no reino de Deus é algo espiritual, mas nada fica sem a devida recompensa. Tudo que nós fazemos para o reino do Senhor, mesmo que nós não façamos com, que nós façamos com a intenção de receber algo em troca, mas Deus é justo, Ele é maravilhoso e Ele tem uma recompensa baseado nisso, em tudo que nós fazemos. O pessoal estava aqui no louvor, eles estavam doando a vida deles em prol do ministério. Eles doam pequenas gotas da vida deles em prol do ministério, e vai chegar um dia perante o Senhor, eles vão doar algo grandioso que foi gerado de gota em gota, e através disso, através dessa doação, através de tudo isso que eles têm feito, eles têm demonstrado de geração para a próxima geração, eles têm mostrado para a próxima geração, para as crianças, para a próxima geração, que vale a pena servir o reino do Senhor. A palavra fala para nós que essa geração levará as tuas obras, declarando os seus poderosos atos. O que Deus fez na tua vida no ano de 2025? Até aqui. Você já parou para pensar? Tem alguns testemunhos a gente conhece. Alguns testemunhos nós sabemos. Nós sabemos que pessoas ficaram noivas esse ano. Nós sabemos. Nós sabemos que prosperaram alguns, nós sabemos que alguns tiveram filhos esse ano, então Deus foi bom, Deus foi maravilhoso, mas e os que tiveram alguns dias atrás aí a casa que destruiu o telhado? Esses não têm nada a somar para Deus? Sim, a vida está intacta, Deus protegeu a integridade, todas as pessoas que passaram por algum fato esse ano, bom ou ruim, vão poder levar para a próxima geração aquilo que aconteceu e como Deus foi bom para conosco. Aqui fala sobre uma geração levar a outra geração os atos maravilhosos. O que Deus fez nesse ano 2025 e ainda vai fazer na sua vida dependerá de como você vai levar como um agradecimento a Deus. Deus tem muitas coisas para fazer ainda, depende de como você está agradecendo a Ele pelas coisas, pelos momentos bons e momentos ruins. Alguns dias atrás eu estava conversando com um discípulo e a questionamento tinha sido lá no Rio Bonito de Iguaçu. Viu, me diga uma coisa, se Deus é tão bom, por que que Ele permitiu acontecer aquilo lá naquele lugar? Falei, pense o seguinte, o vento é bom ou é ruim? Ah, o vento é bom. Por quê? Porque nos refresca, atrai energia por uma geração de energia eólica, ele leva a poluição, o vento é bom. Mas e o vento que passou lá é ruim por quê? Se foi gerado pelo mesmo Deus. A chuva é boa ou é ruim? A chuva é boa. Mas por que que ele é ruim quando destelha a casa das pessoas e entra pedra na casa das pessoas? Foi o mesmo Deus que fez a mesma chuva. É ruim ou é bom? É como você vai levar isso para a sua vida. É como você vai fazer o agradecimento a Deus por aquilo que ficou. Como você entende as pessoas que ficaram vivas. É como você entende o testemunho que você vai dar às outras pessoas. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história desse ano. Eu tenho certeza. São histórias boas, histórias tristes. Mas existe uma forma que nós podemos nos apresentar na presença de Deus. É em agradecimento a todas as coisas. E conforme nós agradecemos a Deus, Deus passa a liberar bênçãos sem medidas na nossa casa. Deus passa a liberar bênçãos sem medidas em nossa família. Deus passa a mudar e transformar a nossa história. Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que para Ele e dEle são todas as coisas. Então nós sabemos que essas coisas têm acontecido por um propósito. O que nós precisamos entender é que nós precisamos confiar nele em todas as situações. Muitas vezes nós não confiamos. O rei Davi, ele falou nesse Salmo 145 de uma palavra de atos que seria passado de geração em geração. A nossa atitude perante Deus vai preparar como vai ser esse ano bendito de 2026. Como vai encerrar o ano 2025 na tua vida e como vai ser o ano aceitável do Senhor 2026. Lá Isaías 61:2 fala sobre o ano bendito do Senhor. Proclamai o ano bendito do Senhor. É isso que nós precisamos. Nós precisamos proclamar esse dia, esse ano bendito do Senhor. Ele fala assim, ó. Isaías 61:2. Ele fala assim: para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam. Nós precisamos proclamar o ano do Senhor, ano 2025, nós precisamos agradecer por tudo que Ele fez, indiferente se eu acho que é bom ou é ruim, tudo tem um propósito, tudo é gerado dentro de um propósito, e quando nós falamos que nós confiamos em Deus, nós precisamos entender que está dentro do propósito dEle. Se eu pego o carro, vou lá, ando a 200 km por hora, eu estou passando de algumas linhas que são da proteção de Deus. Mas se eu estou a 200 km por hora, eu ainda tenho a decisão de fazer o que é certo e fazer aquilo que eu acho o melhor para a minha vida. Se no meio do percurso acontecer alguma coisa errada, eu não posso dizer que foi Deus. Mas o que eu posso dizer é que Deus estava comigo em todas as decisões. Então, na nossa vida em 2025, nós podemos dizer que Deus vai tomar controle, tomar conta, estará no controle de todas as coisas. Mas nós precisamos crer que é dessa forma. Mas o que nós podemos fazer é se preparar para o ano 2026, que será um ano bendito do Senhor. Proclamar os nossos testemunhos por aquilo que aconteceu, agradecer por aquelas coisas boas que aconteceram na nossa vida nesse ano, agradecer por aquilo que nós não entendemos, mas Deus está no propósito dele. Nós precisamos entender que, para que nós possamos ter um ano 2026 melhor do que nós tivemos esse ano, tudo que isso que aconteceu até agora e ainda vai acontecer até o final do ano, precisa se tornar um testemunho vivo em nós. Nós precisamos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. O Salmo, ele continua no 13 para o 14. No 14 ele fala assim: o Senhor sustentará todos que caem e levantará todos aqueles que estiverem curvados. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o alimento devido na temporada. Abre a tua mão e satisfaz o desejo de todo vivente. O Senhor é justo e todos os seus caminhos e santo, todos os seus caminhos e todos e o santo em todas, perdão, as suas obras. O Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele e todos aqueles que clamam por Ele em verdade. Ele cumprirá o desejo daqueles que temem. Ele também ouvirá seu clamor e salvará. O Senhor preserva todos aqueles que o amam, mas todos os perversos Ele destruirá. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda carne bendiga o seu santo nome para sempre e sempre. Eu descobri algumas situações que, para o ano 2026 ser um ano bendito do Senhor para nós, nós precisamos declarar as bênçãos e declarar os testemunhos e confiar no Senhor, para que no ano de 2026 Ele atraia o que está descrito do 14 até o 21. E eu quero começar no versículo 14 dizendo: Ele levantará todos os que estiverem prostrados. Eu não sei a tua luta, mas se você testemunhar bênçãos daquilo que Deus está tomando conta na sua vida, se você estiver declarando bênçãos às pessoas através das lutas que você está passando, se você testemunhar aquilo que você vê que a mão do Senhor está, mesmo que a luta seja grande, em 2026 Ele levantará toda a tua casa. Ah, mas 2025 eu quero que levante. É só começar agora, é só começar a orar agora, é só começar a buscar agora. Mas eu estou buscando. Então creia que o que você está passando vem do Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. No versículo 14 ele fala assim, ó: o Senhor sustentará todos que caem e levanta todos aqueles que estiverem curvados. Nós temos uma condição para isso, que é falar das bênçãos do Senhor. A condição é: geração levará a obra do Senhor para outra geração. A condição é falar das coisas inescrutáveis que Deus fez de todo esse tempo que nós estamos caminhando com Ele. Porque nós não pegamos o ano de 2025 e tiramos uma história de cristianismo. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantas curas Deus já fez na tua vida? Quantos milagres financeiros? É o mesmo Deus, é o mesmo Deus que abre o mar, é o mesmo Deus que abriu o Jordão, é o mesmo Deus que colocou coluna de fogo para o povo passar, é o mesmo Deus que muitos anos atrás nos prosperou, é o mesmo Deus que me curou, é o mesmo Deus que prosperou. Nós precisamos continuar levando as coisas inescrutáveis que Ele fez na nossa vida. E diferente se agora eu não entendo que todas as coisas que estão acontecendo são para o meu bem. A segunda situação que está condicionada a essa palavra também está no versículo 15. Alimento e sustento para as nossas vidas. Não haverá necessitados no nosso meio, porque não interessa quanto Deus está fazendo, sempre chegará pessoas no nosso meio tendo necessidade. Mas nós que já estamos caminhando com Jesus, precisamos entender que através da nossa oração, através da nossa súplica, as palavras do Senhor vão entrar no coração de outras pessoas, e essas pessoas vão nos abençoar. Eu contei alguns dias atrás aqui um testemunho de uma pizza. De uma pizza. Estava passando por uma luta financeira e eu queria comer uma pizza. Simples assim. Mas não dava. Não tinha nem limite no cartão de crédito. E no meu coração, eu falei assim: Senhor, que vontade de comer uma pizza. O desejo naquele momento era comer uma pizza. Era comer uma pizza. De repente a gente recebeu uma ligação, né, nega? E esse casal falou assim: o que vocês estão fazendo? Nada. Então troca de roupa. Nós vamos passar a pegar vocês aí. Falei: ixi, agora? Falei: não, então fazer o seguinte, né? O cartão 1 já está no limite. O cartão 2 ainda tem 100zão de limite, né? Qualquer coisa a gente entra no limite do cartão e vai, né? Mas vamos lá, né? Igual a gente já falou, que não tem, não está fazendo nada, como que eu vou voltar atrás agora? Vou mentir, né? E a gente foi. Chegando no meio do caminho, eles falaram: nós vamos levar vocês para comer uma pizza. E não se preocupa aqui por nossa conta. É o mesmo Deus. É um milagrinho? Pode ser talvez aqui para alguém um milagrinho. Mas para nós, naquele dia, foi uma porta abrindo no céu. A bênção descendo. Uau! Eu estou todo arrepiado aqui porque foi na minha vida. E se você quer na tua também, faça isso. Testemunhe daquilo que Deus tem feito na tua vida. Nós tivemos um problema, uma certa situação, batemos o carro. Eu estava indo viajar com um amigo, ele falou: ah, pega o carro, um irmão aqui da igreja, pega o carro. Fiquei 40 dias com o carro dele. 40 dias. Nenhum dia eu coloquei combustível porque ele não me deixava colocar combustível. 40 dias. Aí ele ligou para mim e falou: Alex, eu não vou precisar do carro. Vou precisar do carro, vou pôr num negócio, um caminhão aí, trago o carro. Aí eu levei lá para ele. Cheguei lá. Ele falou: não, não vou te deixar a pé. Tá aqui, ó, tem um uninho ali, ó, parado para você. Ah, então tá bom, assim que resolver as coisas aradas aí que a gente está fazendo, eu devolvo para você. Não, tá aqui, já tá com o documento assinado, já paguei o despachante, é só passar lá, é teu. Deus fez na minha vida. É o mesmo Deus que um dia o médico falou: vocês não vão ter filho, eu tenho dois. O médico falou: não pode, vocês não podem, nós já tínhamos perdido dois. Aí o médico falou: ah, vocês nunca vão poder ter filho. Aí nós fomos para a presença de Deus. Deus falou assim: não, agora que ele falou que vocês não podem, agora vai ter. Aí a gente foi tentar ter o outro, porque nós queríamos ter dois. Aí a gente foi tentar ter o outro, perdemos gêmeos. Aí o médico olhou para nós: agora já sabemos, não pode ser piá. Impossível, vocês podem ter 10 meninas, mas piá, é por isso que vocês perdem. Aí nós somos de Deus, aí a gente faz que nem a quinta série, né? A quinta série nunca sai do piá, né? Ó, Deus falou que você não pode. Ó, tá falando que você não aguenta com ele. E tá o Thiago ali, né? Então, é o mesmo Deus. Não mudou, é esse Deus que nós continuamos testemunhando com Ele, e Ele está dizendo no versículo 15, que não vai ter falta de alimento. Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. O versículo 16 fala o seguinte: abre as tuas mãos e satisfaz, abre a tua mão e satisfez o desejo de todos os viventes. Se você continuar testemunhando, levando a palavra de Deus às outras pessoas, Ele vai prosperar a tua vida. não é somente os desejos do teu coração, mas sim Ele satisfaz o desejo de todo o vivente. Aquelas pessoas, o vivente, né, vivente? As pessoas que estão ao teu redor, através da tua vida, Deus vai transbordar as pessoas. Deus vai te prosperar para você abençoar outras pessoas que estão ao teu redor. É a prosperidade. Nós estamos entrando, e isso, né, a pastora Sueli, o pastor Rodrigo, já falaram lá no CCA, no 4x12, eu não sei se todos estiveram lá, mas o ano da expansão. Para que nós possamos expandir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, né, os empresários, os profissionais liberais, os empregados, para que haja expansão, nós precisamos ser abençoados financeiramente. Não precisa ser uma condição na nossa vida que Deus nos prospere financeiramente, mas tem que ser uma condição no meu coração de entender que se eu continuar dando testemunho, levando a palavra dEle, Ele vai. A palavra de Deus fala que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Não é o Alex falando aqui, um bambu balançando no vento aqui em cima. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, viu? Continue fazendo aquilo que, que você foi levantado para fazer, que você será abençoado de todos os lados. Uma dessas situações é financeira. No versículo 17 fala para nós que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo as tuas obras. É um Deus de justiça. Eu não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tua história, mas aqueles que tiverem justiça, situação de justiça, é o ano de você se prostrar na presença do Senhor e pedir para que Ele tome conta de todas as coisas. Talvez você tenha pensado, talvez é um bom valor que você está esperando, pode mudar a tua história. Eu não sei, eu tenho causa na justiça que eu gostaria que saísse hoje, mas é pequenininha. Mas eu sei que no nosso meio, existem pessoas que é 50, 100 mil reais, pode mudar uma história. Se você tem a situação, é o ano que você tem que se prostrar ao Senhor. No versículo 18 e 19, Ele fala que Ele habitará no nosso meio. Se nós continuarmos dando testemunho, orar a Ele, buscar a Ele em todas as situações, Ele habitará no nosso meio. Quer dizer que até hoje Ele não habitou? Lógico que Ele habita no nosso meio, lógico que Ele está aqui agora, lógico que Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele não é como eu que estou aqui, mas daqui a pouco eu vou para casa, e só, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, Ele está em todo lugar, mas a palavra dEle está prometendo para nós aqui no 18, o Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele, todos aqueles que clamam e chamam por Ele em verdade. Ele cumprirá o desejo do que o teme, Ele também ouvirá o clamor e o salvará. Ele estará no nosso meio pelejando por nós, não somente estará aqui no nosso meio. O outro que aqui ouvinte, ele diz assim, o Senhor preserva todos aqueles que o amam, mas todos os perversos Ele o destruirá. Ele está preparado para colocar todos aqueles que perseguem você debaixo dos seus pés. Ele está preparado para tirar todos aqueles que perseguem a tua empresa e afastar da tua vida. Ele está preparado, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre o ano bendito do Senhor, ano 2026. Você está preparado espiritualmente para entrar no ano de 2026? Por que você ainda não está esperando o final de 2025 ser abençoado? Porque tem muitas vezes, muitas pessoas que já desistiram dos sonhos de 2025. Muitas pessoas me procuraram e falaram, ó, o ano acabou. Só o ano que vem agora. Quem que já falou isso aí? Ninguém falou isso? A Neila, o irmão já falou. Esses dias atrás o rapaz falou, ah, viu, esqueça, esse ano acabou. Tem muita coisa para acontecer, existem bênçãos ainda que serão derramadas, mas se nós estivermos orando, buscando, arrependendo dos maus caminhos, crendo que todas as coisas são dEle, dEle, para Ele são todas as coisas, Ele vai nos ouvir do céu, vai habitar conosco no ano que vem, vai habitar conosco esse ano, vai fazer maravilhas, vai ser um Deus de proteção, de juízo, de justiça. Nada vai faltar na tua casa, Ele vai prosperar os seus caminhos. Para isso você precisa crer que esse ano ainda Ele tem muita coisa para fazer. Amém. Amém. Amém pelos amém. Agora uns amém bem mais alto. Amém. Amém. Aê. A palavra de Deus fala para nós, em várias situações, quanto Deus é poderoso. Por que que às vezes a gente não entende que as coisas que acontecem conosco estão no plano dEle? Esse ano, nós estamos acabando esse mês de novembro, e vamos entrar dezembro. Nós temos 31 dias ainda para buscar o Senhor. Existem pessoas que gostam de buscar pela madrugada. Luciane gosta de buscar pela madrugada. Eu fui buscar Jesus uma vez pela madrugada. Nós estávamos no encontro. Eu estava lendo uma passagem de Sansão. E eu abaixei, me ajoelhei e comecei a orar. Senhor, faz como Sansão, me dá força, me dá poder, que o Senhor me levante como juiz dessa geração, e bença, e dormi no meio do caminho, e de repente eu acordei falando assim, Senhor, faz crescer o meu cabelo. Eu acho que ele está rindo também, porque não fez crescer o cabelo, ele achou que era brincadeira, né? Então, se eu começo a orar de madrugada, de repente eu estou falando coisa bobagem antes. Ela já nem dorme mais. E eu tenho uma necessidade. Então, meus horários de oração é outro. Se você consegue orar de madrugada, a palavra de Deus, eu encontro aqueles que me buscam pelas madrugadas. Não é porque de madrugada é menos gente para atender. Que na China, no Japão, lá, eles estão orando. Mas é o esforço que você faz. Busque ao Senhor, busque de uma forma incondicional, busque de uma forma que você não tem buscado até hoje, mas creia. O importante é que, para que nós possamos ter o final de 2025 bendito, mas e ter também um ano aceitável do Senhor, um 2026 mais do que abençoado, um ano poderoso, um ano que vai ficar marcado como essa geração que louva as obras inescrutáveis de Deus, levantado os testemunhos através da tua vida. Ele só vai poder fazer se nós estivermos fazendo algo mais. Se você continuar fazendo, se nós continuarmos fazendo a forma que nós estamos fazendo, vai terminar o ano 2025 da mesma forma que está acontecendo até agora. Não é uma coisa lógica? Agora, se nós passarmos a fazer coisas maiores, buscar de uma forma diferente, não Alex pela madrugada, pedindo para nascer cabelo, né, irmão? Não está dando certo. Mas, se nós fizermos algo a mais, jejum, oração, se a gente perguntar aqui quem faz jejum durante a semana, alguns levantam a mão. Mas, se você está fazendo e tudo está acontecendo da mesma forma, faça algo mais. Eu tenho certeza que Deus tem um ano bendito para cada um de nós. Pode ser 2025 ainda. Nós precisamos nos preparar para o ano de 2026. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas, se nós continuarmos fazendo da mesma forma, os resultados não passarão do que já está acontecendo. Talvez você esteja vivendo um bom momento, e você vai dizer para mim, eu vou continuar desse jeito que está ótimo. Mas eu fui constrangido por essa palavra, e eu preciso fazer algo mais. E se alguém como eu precisa fazer algo mais, terá um ano bendito do Senhor. Amém? Eu que desejo para a vida de cada um aqui, que seja um ano fantástico, seja um ano de expansão, que você expanda para a direita, para a esquerda, aqueles que procuram uma casa nova, que tenham casa, aqueles que querem alcançar um salário melhor, que tenham, os profissionais, saúde, paz, alegria, todas essas coisas, eu declaro na vida de cada um que está aqui agora, eu declaro, declaro pelo poder do Espírito Santo, eu declaro, mas nós precisamos fazer algo a mais para o Senhor, para que as coisas continuem acontecendo, ficamos iguais, mas para que Deus possa fazer mais, através da minha vida e da tua, nós precisamos dar mais para o Senhor. No finalzinho, ele fala uma frase assim, e é assim que eu vou encerrar: a minha boca, pessoal do louvor, pode subir, a minha boca falará do louvor do Senhor, a toda a carne, e toda a carne bendiga o seu santo nome, para sempre e sempre. A minha boca falará de louvor ao Senhor, e toda a carne bendiga o seu santo nome, para sempre e sempre. Aqui em cima, um pouquinho antes, ele fala: uma geração que louvará as tuas obras a outra geração, e declarará os teus poderosos atos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne bendiga o seu santo nome. Vamos ficar em pé? Vamos bendizar.